Continuando o que nós estávamos vendo na Mishnah, nós temos uma questão muito forte. A Mishnah disse, Rabbi Yonatan disse, toda pessoa que cumpre a Torá, que mantém a Torá, na pobreza, no final vai cumprir na riqueza. Toda pessoa que anula a Torá na riqueza, no final vai também anular ela na pobreza. E nós nos perguntamos, será que faltam pessoas que guardam a Torá muito bem, com muita precisão? São pobres, vivem pobres e morrem pobres. E não acontece com eles o que a Mishnah falou, que eles vão acabar guardando a Torá pela riqueza? Por outro lado, nós conhecemos muitas pessoas que acontece o contrário. Pessoas que anulam a Torá pela riqueza e continuam ricos até o final da vida. Não acontece o que está escrito na Mishnah, que eles acabam empobrecendo e eles acabam anulando a Torá pela pobreza. Essa pergunta, na verdade, é uma pergunta famosíssima e eterna. A pergunta que Moshe Rabbeinu fez para Deus. Tzadik veralo. Um tzadik, e as coisas estão ruins para ele. Rasha vetovlo. Um perverso, e as coisas estão indo bem para ele. Essa famosa questão, e na verdade tem algumas Mishnayot no próprio Pirkei Avot que acabam se ocupando desse tema. Nós vamos ter, se Deus quiser, aqui nesse capítulo ainda, no quarto capítulo mais para frente, uma Mishnah que trata muito bem sobre esse assunto. Mishnah 15, se Deus quiser, vamos chegar lá. De qualquer forma, os comentaristas tratam sobre isso e vamos apenas pegar o princípio, que é um princípio que vale para a nossa Mishnah, vale para a Mishnah que a gente vai se decidir ver na Mishnah 15, e vale para essa questão de uma forma geral. É uma pergunta que todo mundo tem. Tem pessoas boas que sofrem a vida inteira, tem pessoas malvadas que têm uma vida de rei. Rabbeinu Yona e Abarbanel nos remetem as palavras do Mishlei. Mishlei, provérbios de Shlomo HaMelech. Onde Shlomo HaMelech fala, Kabedet Hashem mehonecha, para você honrar a Deus dos seus bens, com os seus bens, Umereishit kol tevuatecha, e com as primícias de toda a sua produção. Quer dizer, separe trumot e masrot, dê tzedakah, caridade, ajude. Muito bem. Na continuação diz o Shlomo HaMelech, e qual é a recompensa de alguém que participa, ajuda as outras pessoas? Bimalu asamecha sava vetirosh yekevcha yifretzu. Diz o Shlomo HaMelech, dessa forma os seus silos vão encher de fartura e o vinhedo, o Yekev, é o lugar onde se faz vinho, vai também se preencher. Ou seja, se você faz tzedakah, você vai ter como recompensa riqueza. Perfeito. Logo em seguida, Shlomo HaMelech fala um versículo que parece um pouco fora de contexto. Diz Shlomo HaMelech, Musar Hashem Beni Altim'as. A cobrança de Hashem. Meu filho, Altim'as. Não tenha nojo dela. Tradução talvez meio pesada, mas é tradução literal. Ve'altakots betochachto. E não fique com distância da tochachá. Tochachá repreensão de Hashem. Qual a conexão? Acabou de falar que se você fizer tzedakah, você vai ter recompensa. De repente, no versículo seguinte, Shlomo HaMelech fala para nós, para você não ter repulsa à repreensão de Hashem. O que quer dizer isso? Explica Rabbeinu Yonah que pode ter uma pessoa que guarda as mitzvot de Hashem. E ele, de fato, honra Hashem com os seus bens e com tudo que ele pode. Faz tzedakah e faz outras mitzvot. E agora essa pessoa está esperando que se concretize com ele o que está escrito no final. Receber a recompensa. Eu ajudei, eu me empenhei. Agora vamos ver a parte de Hashem. Eu estou esperando a recompensa. E de repente a pessoa vê que não está vindo a recompensa. Como ele estava, ele continua. Ou pior ainda, como Rabbeinu Yosef Ben Shoshan fala, às vezes Deus nos livra a situação financeira da pessoa, fica pior do que estava antes. E aí a pessoa fica se perguntando, eu não estou entendendo, onde é que está a recompensa que eu ia receber? Onde é que está isso que Hashem ia me dar em troca da tzedakah toda que eu fiz? Por isso vem Shlomo HaMelech e fala logo em seguida, olha, a princípio, se você fez tzedakah, você vai receber em troca. Você vai receber recompensa. Mas se você não receber, Musar Hashem Beni Altin As, não fique com repulsa da repreensão de Hashem. Não fique perguntando, questionando o comportamento de Hashem. Pode ser que você não mereça recompensa por causa de outros pecados. Aqui você fez uma mitzvah, perfeito. Mas talvez tenha alguma outra coisa que está tirando da pontuação e não está possibilitando que Hashem dê essa recompensa. E sabe de uma coisa? Isso é bom. Como assim isso é bom? Isso é bom porque uma pessoa que faz boas ações, ele vai ter que receber recompensa. E ele vai receber recompensa. Hashem não fica devendo. Ao mesmo tempo, se a pessoa tem pecados, ele tem que pagar por esses pecados. Agora vamos ver o que é mais barato. O que mais compensa? Compensa receber uma recompensa nesse mundo e uma cobrança no mundo vindouro? Ou mais vale uma cobrança nesse mundo e a recompensa no mundo vindouro? Não tem dúvida. É óbvio que é melhor ser cobrado nesse mundo, é muito mais barato. E mais compensa receber a recompensa no mundo vindouro, porque lá vale muito mais. Por isso Shlomo HaMelech fala, olha, se você dá tzedakah, você vai receber recompensa de Hashem. Se você não está recebendo recompensa, não fica bravo com isso. Pelo contrário, essa repreensão que Hashem está fazendo com você é boa, porque Hashem está vendo que você é um tzadik. E um tzadik merece a recompensa no mundo vindouro e a cobrança nesse mundo. As pessoas queridas de Hashem, recompensa no mundo vindouro, é uma recompensa muito maior, muito mais valiosa, um investimento que vale a pena. Por outro lado, um rachá, um perverso, não tem ninguém no mundo que é malvado até o fim, que não faz nada de bom. Alguma coisinha de bem a pessoa faz na vida. E agora? Agora, essas pessoas recebem a recompensa pelas poucas coisas boas que eles fazem neste mundo. Por quê? A Torá fala, claro, Humash Dvarim, Shalem Leson Avel Panav Leha Avido. Hashem paga na cara, Hashem paga na hora. Recompensa para o perverso, para ele perecer depois. O perverso recebe aqui nesse mundo recompensa, pode viver que nem um rei. por todas as poucas coisas boas que ele fez, recebe recompensa à vontade nesse mundo. E no mundo vindouro, ele vai ser só cobrado. Por isso pode ser que o sujeito anula a Torá, profana a Torá, com riqueza. E pode ser que ele vai continuar rico até o final da vida dele. Porque ele está recebendo, na verdade, recompensa pelas poucas coisas boas que ele tem. E o resto, ele vai ser tudo cobrado no mundo vindouro. E o contrário, para uma pessoa que se esforça. Uma pessoa que se esforça, uma pessoa que se dedica para fazer a vontade de Hashem. Mekayem et haTorah me'oni. Ele mantém a Torá na pobreza. Pode ser que ele vai continuar pobre até o final da vida. Pode ser. Mas isso não é um mau sinal. Isso é sinal que ele está recebendo a recompensa total no mundo vindouro. E nesse mundo ele está sendo cobrado pelas pequenas falhas que ele tem. Ligado a isso, nós temos que lembrar, obviamente, a história famosa de Rabi Hanina ben Dosa. O Talmud conta que Rabi Hanina ben Dosa vivia difícil. O sustento dele estava muito mal. E um dia, a sua esposa falou: até quando nós vamos continuar sofrendo desse jeito, nessa pobreza, nessa miséria? Rabi Hanina falou: e aí, o que você quer que eu faça? E ela disse: reza para Deus, para a nossa situação financeira melhorar. Rabi Hanina viu que ela estava muito sofrida. E ele rezou para Hashem. Talmud conta que quando ele fez essa tefilá, saiu uma mão de fogo dos céus e entregou para ele um pé de mesa feito de ouro. Ó! Oh, maravilhoso! Salvou eles. Não vão ficar pobres. Naquela noite, a esposa de Rabi Hanina teve um sonho. E nesse sonho ela viu no mundo vindouro todas as pessoas, mestres, sábios, sentados em mesas com três pés. E a mesa dele tinha dois pés. Faltava o terceiro pé de ouro da mesa. E naquele momento, a esposa entendeu que eles estão perdendo recompensa no mundo vindouro graças a isso que eles pediram para ter recompensa nesse mundo. Ela contou para o marido e ela pediu para o marido rezar para Hashem para que peguem de novo esse pé. Eles não querem perder do mundo vindouro, imagina, investimento, não vamos perder. Saiu uma mão de fogo e pegou. Depois que ele rezou, esse pé foi pego de novo para os céus. Diz o Talmud que Gadol Hayanes Aharon Yoter Min Arishon. Esse segundo milagre foi maior do que o primeiro. Porque normalmente nós já vimos diversas e diversas vezes que vem coisas dos céus para a terra, mas voltar, coisas da terra voltarem para os céus, nós não vemos. Nunca ouvimos um outro caso. Diz o Talmud, esse milagre foi maior ainda. Mas aqui nós vemos então que Rabi Hanina ben Dosa, que tinha uma vida dedicada para Hashem, muito, a vida inteira, nesse mundo ele não tinha nada. Não tinha nada nesse mundo. E tudo isso porque Hashem estava, na verdade, reservando e guardando para ele muita riqueza, muitos méritos para o mundo vindouro.